partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Quanta paz na casa dos que são racionais, quanta desarmonia na casa dos que não são racionais. Sabem por quê? Porque os que não são racionais estão na fase de liquidação, estão indo de pior para pior sempre, em decadência sempre. A vida está um horror, um pavor. Estão em uma fase em liquidação, e esta liquidação é de todos os jeitos e todas as maneiras. A fase de animal racional terminou, e por ter terminado, começou por si mesma a se destruir, porque amadureceu. Como uma fruta, depois de amadurecida, entra em decomposição até se destruir totalmente. Assim é a fase de animal racional. Chegou no seu amadurecimento completo e começaram todos a se destruir, uns aos outros. E por isso, as guerras não cessam. Todos lutando, guerreando com muito esforço, com muito sacrifício, para ver se pode ou aguenta viver. Mas essa fase terminou, chegou ao fim, como tudo na matéria é assim. Tem seu princípio e tem o seu fim. Agora está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal de origem racional. Uns chegando mais cedo, uns sendo recuperados mais cedo e outros tardando um pouco a sua recuperação pela fase racional, porque ainda está iludido, lutando em uma fase para ver se vence e sendo vencido por ser uma fase que terminou. Então, quem não conhece está lutando para ver se ressuscita uma fase que já terminou a sua vida, que já morreu, já se acabou. Por não se conhecer e não conhecer as mudanças naturais da natureza, fica lutando numa fase que não tem mais jeito, uma fase que já deu o que tinha que dar e causou essa lapidação de todos os jeitos e de todas as formas. Por não se conhecer, vive sem se conhecer, então dá cabeçada e quebra a cabeça até se conhecer ou não. Está aí a fase racional, a fase de recuperação de toda a humanidade, de todo o animal racional. Os primitivos são sempre os primeiros a serem beneficiados, progredindo dentro da fase das normas naturais racionais. Quem são normas naturais de equilíbrio eterno, por todos encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. E daí nascendo dentro do seu interior a verdadeira paz que procurava e que nunca encontrou no mundo. E dizendo, agora eu sinto quem sou, estou unido ao verdadeiro Deus, é o que eu sinto, com provas e comprovações, estou me sentindo completamente diferente do que eu era, o raciocínio começa a se desenvolver e eu me sinto diferente, e o que está faltando em todos é conhecer a cultura racional, a cultura do raciocínio, que com seu desenvolvimento atinge a supremacia racional. E no atingir a supremacia racional, está completamente ligado ao mundo racional. E ligado à energia racional, à energia de cima do mundo racional, fica completamente desligado das energias do chão. Desligado das energias do chão, passa para cima naturalmente, para o espaço, para a vida espacial, passa a transitar no espaço. Então, conheça a cultura racional, uma vida diferente, muito melhor. Porfírio.
É verdade. Uma vida muito diferente. Uma nova fase de entendimento, um novo progresso. Lembrando as pessoas que o passado, meio que tenebroso, já passou. E não é para a gente ficar preso às coisas do passado, porque a natureza progride e a natureza evolui e tudo vai se modificando. Desde o tempo que a humanidade vivia nas cavernas, muita coisa passou, podemos assim dizer, muita água passou embaixo da ponte. E muitas pessoas da humanidade esquecem de fazer essas reflexões de que a natureza tem o seu progresso, tem as suas determinações. passamos da Idade das Cavernas às primitivas civilizações artificiais, como temos a civilização egípcia, a civilização grega, a civilização greco-romana. Depois veio a Idade Média, que parece que a coisa ficou meio que muito tenebrosa, por isso chama de Idade Média, e muitos se atrevem a chamar da Idade das Trevas, mas foi para corrigir certos rumos, na verdade. Então, toda essa evolução, que a gente poderia ficar aqui detalhando em muitos e muitos programas, mas apenas para lembrar as pessoas, reflexivamente, que a cultura racional está na continuação desse progresso, desse avanço, que a natureza imprime sobre a mente do ser humano. Nós não estamos aqui por acaso. Existem forças superiores invisíveis que nos conduzem e que tratam do nosso desenvolvimento. E estamos numa fase que se chama fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de origem e saber como voltar para ele. O ser humano não é originário verdadeiramente da matéria. Nós somos feitos de matéria, temos a nossa origem biológica, a nossa origem material, mas a verdadeira origem é de um mundo superior, invisível, racional. Esse é o termo que nós usamos para qualificar a nossa verdadeira origem, porque é de lá que nasce o raciocínio. O raciocínio não nasce da matéria, mas o pensamento nasce da matéria. Então, a diferença básica entre pensamento e raciocínio, que nós usamos e aprendemos na cultura racional, é que o pensamento e a imaginação nascem da matéria, da origem material, biológica, mas o raciocínio não. O raciocínio antecede a formação da matéria. O raciocínio antecede o pensamento e a imaginação. E dirão alguns nesta lógica de apresentação, por que que o ser humano, então, não desenvolveu apenas o raciocínio? Porque se ele é anterior ao pensamento e à imaginação, por que que teve que desenvolver o pensamento e a imaginação? Ou melhor, a imaginação e o pensamento. Teve que desenvolver, dada a fraqueza do ser que se extinguiu, o verdadeiro ser racional que se extinguiu na matéria. E por ter havido essa extinção, é que houve a necessidade material de preparação, de lapidação. Então, na fase de animal racional, que é a fase material do desenvolvimento da imaginação e do pensamento, o ser humano teve que lapidar. Para isso é que foi feito o pensamento. Para que surgiu o pensamento, então? Para lapidar o pensador. E por que que teve que ser feita a morte? Porque se somos de origem eterna, por que que morremos? A morte foi feita para haver justamente as renovações das novas gerações e dos novos progressos. Então, a verdadeira finalidade de existir a morte é para que haja o avanço das novas gerações, de haver novos entendimentos e podermos chegar, consequentemente, à fase da civilização, que hoje nós já estamos ultrapassando essa fase racionalmente e entrando na fase da racionalização. Então, esse é o papel que nós precisamos compreender que a humanidade atravessou desde as primitivas civilizações, passando pelas civilizações de ouro, que nós diríamos dos grandes pensadores, que é a civilização greco-romana. Depois houve uma caidinha, assim, vamos dizer assim, com relação à liberalidade do pensamento, foi a Idade Média. Veio o Renascimento, como é dito, os movimentos de libertação das trevas, o Renascimento, aí entra a fase da racionalização, da civilização, o apogeu no século XX, e de repente o ser humano se encontra novamente em decadência moral, física, financeira, sem condições de progredir. Por quê? Esse é o fator que a gente que procura alertar as pessoas. O que que aconteceu se vinha tudo tão bem? Se na década de 1920, 1930, o mundo resplandecia a florir, parecia que tudo estava resolvido, que tudo ia dar certo, maravilhoso, chegaram a nominar naquela época, La Belle Époque, a bela época, que era o florescimento do pensamento. Mas o pensamento humano, que a natureza preparou, foi feito para lapidar, não era o final da nossa viagem aqui na Terra. A viagem estava, na verdade, começando. E em 1935 houve uma mudança de fase do pensamento para o desenvolvimento do raciocínio, e o ser humano, por estar vivendo de aparências, ligado naquele mundo maravilhoso, encantado, onde tudo dava certo, o respeito, a ordem, era maravilhoso na década de 30, apesar de algumas revoluçõezinhas aqui e ali, coisa e tal, nós sabemos disso. Na época de 1930, o Brasil passava por algumas conturbações políticas, mas havia respeito, havia ordem, havia disciplina, é razoável, né? Vamos dizer assim, que mantinha o equilíbrio do ser humano. E a partir de 1935, a missão espiritual que nos acompanhava encerrou, a civilização começou a despencar, e hoje nós podemos dizer, 80 e poucos anos depois, que realmente despencou. A civilização humana despencou no caráter, na moral, no respeito, no equilíbrio. Por quê? Porque continuamos, a humanidade continuou se baseando no pensamento. Foi isso que aconteceu. E o pensamento foi feito para lapidar, e a morte para renovar. Então, como a gente percebe, as novas gerações, as crianças que nascem agora a partir do ano 2000, principalmente, notadamente no terceiro milênio, as crianças já trazem dentro de si uma outra disposição um pouco diferente daquela do século passado. Nós podemos observar isso. Mas temos que dar a estas crianças uma educação adequada à sua própria formação, que não é mais de pensador. Não é mais para ficar sofrendo, não é mais para ficar morrendo. É preciso compreender muito bem isto, porque o pensamento foi feito para lapidar e a morte foi feita para renovar. E o raciocínio, esse sim, foi feito para salvar. Mas não é uma salvação pela fé, porque a fé é do pensamento. É uma salvação pelo conhecimento. Como dizia João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade pressuposta há 2000 anos, que muito foi importante para nos preparar e lapidar para chegar à civilização do fazer o bem e não olhar a quem. Mas quem pratica isso? Encarar o próximo como a si mesmo, quem pratica isto? Então a civilização ficou devendo. Então estamos na fase da racionalização, e a civilização ficou devendo os princípios cristãos que foram ensinados pelo Senhor Jesus Cristo e que as pessoas não atenderam. 2000 anos passados não atenderam. E hoje querem imprimir novamente nos moldes do passado a mesma forma de ver. E é isto que não está dando certo para a humanidade, porque a fase é para desenvolver o raciocínio, porque terminou a fase do pensamento. Edivaldo, é isto?
É verdade. Desde 1935 que a cultura racional está na Terra, esclarecendo a humanidade de onde viemos e para onde vamos. Já dizia Tiago, um evangélico, evangelista, né? Na carta: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? O que é a vossa vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Então, eles já sabiam que nós não somos nada. Aparecemos e desaparecemos. O que eles não sabiam explicar é: aparecemos de onde? Viemos de onde? Então, a cultura racional hoje nos vem explicar de onde viemos, para onde vamos, como viemos e como vamos. Então, partindo do princípio, por que esse mundo deformado assim está? Pelo fato de alguns habitantes do mundo racional adentrarem por uma planície que não estava pronta para o progresso racional. Por não estar pronta, essa planície se deformou, se transformou. Por quê? Porque esses habitantes emanavam suas energias nessa planície e não tinham o retorno adequado, que seria essa mesma energia voltarem para eles, que esse é o alimento dos habitantes do mundo racional. O próprio trabalho deles é o próprio alimento. Essa planície, não estando pronta, ela não devolveu a esses habitantes puro, limpo e perfeito a mesma energia. Essa energia se dissipou, ficou no espaço, formando com o tempo um foco de luz. Quando essa energia voltou para esses habitantes, já voltou deformada em forma de deformada em duas energias elétrica e magnética. Então, esses habitantes perderam suas energias ao tentarem transformar essa planície pura, limpa e perfeita, evoluir essa planície, não conseguiram evoluir essa planície, muito pelo contrário, essa planície também se deformou. Se deformou porque esses habitantes perderam suas virtudes, suas forças. Essas forças, essas virtudes, essas energias, essa luz, como uma lanterna. Você pega uma lanterna e foca no ponto. Essa luz tem que refletir. No caso da planície, ela não retornou ao seu ponto de origem, que são os habitantes do mundo racional que nela estavam transformando. Não havendo esse retorno, eles perderam essas forças, perderam essa luz. Essa luz não voltou. Quando voltou para eles, voltou deformada em forma de duas energias, elétrica e magnética. Esses habitantes, então, já sem forças, já sem poder, já sem vida, porque não foram alimentados por eles mesmos, porque essa planície não deixou essa energia retornar a eles. Quando retornou, retornou deformada. Esses habitantes, então, perdendo suas forças, ficaram inertes. Então, inertes, foram depois, então, reanimados pela energia elétrica e magnética, mas já de uma forma totalmente diferente, perdendo seu corpo original, perdendo a sua pureza. Mas, como não tinham força para retornar ao seu ponto de origem, que é o mundo racional, ficaram presos na matéria. Ficaram presos na matéria, mas antes já fizeram uma forma de retorno. Eles criaram para si mesmo a máquina do raciocínio. Então essa foi a primeira máquina formada, a máquina do raciocínio. E por que essa máquina não foi desenvolvida em seguida? Essa máquina não foi desenvolvida em seguida porque eles perderam as suas forças, perderam a sua energia. Então, ele formou, essa máquina formou duas outras máquinas para dar então a sequência à sua transformação. Então, essas duas máquinas formadas foram o pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação. Primeiro foi desenvolvida a imaginação lentamente. Aqueles corpos deformados que nasceram na planície foram se transformando, foram evoluindo. Essa máquina foi evoluindo. Então depois entrou o pensamento, evoluindo, evoluindo. Agora sim, esses seres têm a oportunidade de renascer. Renascer com a plena, na plena fase racional, com o conhecimento pleno racional, que era o que Tiago queria dizer quando ele disse que vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Eles não sabem. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Porque esse corpo material, ele não é um corpo verdadeiro, é um corpo criado para expressar a vontade do habitante que perdeu suas energias. Então ele criou esse corpo deformado, esse corpo, esse passageiro. Então esse corpo é uma deformação mais necessária. Deformação essa necessária, por isso que essas energias então tanto lapida e são lapidadas. Energia magnética tanto lapida o bom como lapida o mal, porque elas foram criadas justamente para a lapidação desse corpo material. E antigamente se falava que esse corpo era um templo sagrado. Ele é o templo sagrado, mas ele não é o sagrado. O templo é o que habita nele, que é o raciocínio. Ele é um corpo passageiro, é como uma neblina que aparece, fica por pouco tempo e depois se dissipa. E não sabe nem de onde vieram, nem para onde vão. Então, é preciso se estudar, se conhecer as escrituras sagradas, mas é preciso se aprender, se pesquisar, não ficar parado no tempo, sempre esperando uma resposta de cima, porque a resposta está nele. Ele que criou esse mundo, ele que deformou esse mundo, é ele que tem que fazer o retorno. Porque O habitante do mundo racional criou a máquina do raciocínio. A máquina do raciocínio criou a máquina da imaginação e do pensamento. Essas máquinas já se desenvolveram, já evoluíram. Agora elas estão prontas para deixar a máquina do raciocínio ser então desenvolvida no terceiro milênio. E a cultura vem então explicar o que é a fase racional, o que é a fase do terceiro milênio. Oswaldo, é contigo.
Como eu falei aqui no início, estamos numa fase de liquidação. Então, liquidação de todas as formas, de todas as maneiras. Porque a fase de animal racional, pensador, imortal, essa fase acabou. E agora é a fase racional para desenvolver o raciocínio. E é uma fase de recuperação. Então, a gente está vendo aí que com o pensamento não se resolve mais nada. Estamos numa fase de liquidação. E a liquidação é de todos os jeitos e todas as maneiras. E essa liquidação e essa violência que causou tudo isso está chegando, já chegou nas escolas. E a professora Nádia vai falar sobre isso.
Oswaldo, eu tenho observado o que está acontecendo no mundo, nas escolas, né, em todos os lugares, e eu cheguei à conclusão que a transgressão às regras da boa educação é uma das piores consequências da falência do pensamento. Nós, estudantes de cultura racional, sabemos que com o início da fase racional na Terra, a partir de 1935, a fase do pensamento terminou, né? A natureza deixou de alimentar as células pensantes do nosso cérebro para que nós começássemos a ativar a glândula pineal e começasse o desenvolvimento do raciocínio. Mas como toda mudança tem algum tipo, causa sempre um tipo de transtorno, causa sempre alguma confusão, essa mudança de fase da natureza, da final da fase do pensamento, início da fase racional, causou uma série de alterações no comportamento dos pensadores que não perceberam o que estava acontecendo, não perceberam a mudança de fase da natureza e continuaram tocando suas vidas, desobedecendo às ordens naturais, agindo contra as leis naturais. Porque numa fase que é para raciocinar, o indivíduo está pensando, então ele age contra as leis naturais. A natureza está induzindo a fazer uma coisa, o pensador faz outra, acaba acontecendo um choque. Então, a transgressão às regras da boa educação, a corrupção, a intolerância, todos os tipos de violência que nós tomamos conhecimento são consequências da falência do pensamento. Mas eu considero a falta de educação uma das piores, porque é um mal que atrai vários outros, né? É um mal que puxa outros. Se nós pararmos para refletir e analisar, todas as mazelas do mundo estão relacionadas com a educação, ou melhor, com a falta de educação. E eu não me refiro somente à educação formal, aos conhecimentos pedagógicos que o aluno recebe dentro de uma sala de aula. Eu vou bem mais fundo. Eu me refiro àquele meio mais simples, barato e eficaz que existe para se formar um cidadão de bem. Aqueles conhecimentos sábios, aquelas lições de valor que as famílias, né, passam para os filhos, desde que ele é bebezinho, conhecimentos que uma vez aprendidos e praticados, passam a fazer parte da vida da pessoa, da conduta da pessoa para o resto da vida, porque toda aprendizagem tem uma aplicação futura. Então, o princípio educativo muito antigo que nós conhecemos para se viver bem em sociedade é aquele velho ditado que diz: os meus direitos terminam quando começam os do outro. E na opinião do educador Issamitiba, escritor também, ele diz que quando a criança aprende esse ditado popular em casa e começa a praticá-lo, ela já está desenvolvendo a ética mesmo antes de conhecer o significado da palavra. E como os valores éticos e morais têm se deteriorado de uns anos para cá, após a falência do pensamento, nós temos observado isso, né? Nós sabemos que aqui na Terra não existe...
Professora Nádia, na verdade, esses valores éticos que estão deixando de existir, é que são justamente a prova e a comprovação da falência do pensamento.
Da falência do pensamento, com certeza.
Isso é o que nós alegamos para as pessoas, porque as pessoas acham que é falta de vergonha, nem tem vergonha na cara.
Não, é
o próprio pensamento que não alimenta mais, e aí está a comprovação daquilo que nós estamos falando.
Realmente.
E a educação não está, o nosso sistema educacional, a família e a escola não estão preparados para educar as crianças numa nova plataforma, vamos dizer assim, né?
Realmente. Nós sabemos, Porfírio, que nunca houve equilíbrio entre os povos aqui na Terra, não existe ninguém perfeito, mas até quando a fase do pensamento estava em vigor, as relações humanas transcorriam dentro de um estágio considerado normal para a fase vigente.
E não havia direitos humanos.
E não havia direitos humanos. Até a metade do século passado, nossas crianças e jovens tinham um comportamento assim mais respeitoso, mais disciplinado dentro e fora de casa, né? Levavam uma vida mais saudável, as brincadeiras, os entretenimentos serviam para distrair a mente, não para poluir, para envenenar a mente. E os pais tinham mais tempo para dar atenção aos filhos, né? A educação familiar era baseada no respeito, no poder do diálogo, no significado do olhar. O olhar de um pai para um filho, quando ele fazia alguma coisa errada, significava muita coisa. Lá uma vez ou outra rolava um puxãozinho de orelha, uma chinelada no bumbum, mas nada que significasse espancamento, agressão física, como se vê agora, né? E a escola era considerada um espaço educativo, agradável e seguro, onde os alunos tinham prazer de frequentar, onde o professor era tido, era visto e tratado como um grande amigo.
Era um segundo pai, uma segunda mãe.
O professor era considerado uma segunda mãe, tal era a importância da sua função, da sua responsabilidade. Então havia uma integração muito grande entre a comunidade escolar e a família. Claro, a qualidade, o nível de qualidade do ensino também era bem melhor. Pois bem, hoje nós estamos no terceiro milênio, né? Na fase racional. Hoje a ciência e a tecnologia avançaram, nós temos a internet dominando todas as comunicações. E como está a educação hoje? Depois de tanta evolução, com toda essa evolução, como é que a educação está? A educação está pedindo ajuda, a educação está pedindo socorro. A sociedade está doente, assustada, perdida com tudo que está acontecendo no mundo, e por causa disso a relação familiar ficou bastante prejudicada. Hoje, grande parte das famílias não está conseguindo, não está dando conta de suas funções. Os pais tentam compensar sua ausência, dando presentes materiais para os filhos, ou então tentam transferem a sua responsabilidade para a escola. A escola, por sua vez, além de enfrentar essa falta de assistência familiar, ela também tem que enfrentar um sistema de ensino deficiente. E o que é pior, o desestímulo dos professores por causa dos maus exemplos dos governantes e essa violência que se espalhou dentro e fora da sala de aula. Então aquele clima prazeroso, aquele clima agradável que havia na escola de ontem, nas escolas, principalmente nas escolas públicas, ele foi substituído por um clima de insegurança, né, e até de impotência por parte dos professores.
Exatamente. Os professores se sentem realmente impotentes, isso. Os alunos se sentem desestimulados, o governo não tem recursos para dar o apoio necessário e todo mundo está, na verdade, a situação, podemos dizer, caótica mesmo.
A situação está caótica.
Já estávamos avisando isso há algumas décadas, agora temos certeza disso.
Agora temos certeza.
E eu diria, estamos nesta base de consideração. O ser humano está semelhante a cegos em tiroteio, e no meio de um tiroteio, e a educação é mais ou menos isso.
Educação
Mas a educação baseada no pensamento, na imaginação, nos ideais dos pensadores, dos antigos pensadores. Porque a verdadeira educação que nós deveríamos estar aplicando, ministrando, trabalhando em nossas casas, em nossas escolas, é a educação baseada no desenvolvimento do raciocínio, porque é o que a natureza quer. As forças invisíveis que regem a natureza nos conduzem e nos alimentam para esta nova fase, que é a fase da racionalização. Esta é a resposta que, urgentemente, os educadores que estão empenhados em melhorar, esta é a fase oportuna em que todos devam aplicar os recursos nesta nova jornada da humanidade. Isto não é uma jornada ideológica. A racionalização não é uma ideologia, não é uma articulação de pensamentos, mas sim uma espontaneidade do natural. E as crianças nascem com esse potencial.
Ô filho, você está querendo dizer então que cultura racional tem que ser ensinada nas escolas?
Muito mais do que isso, nas casas, nas famílias. Não é só nas escolas não, Oswaldo. Pois é bom você perguntar, é muito bom e oportuno, porque às vezes as pessoas acham que nós estamos advogando a cultura racional nas escolas.
Meu filho, quando eu pergunto, é como se o ouvinte estivesse querendo fazer essa pergunta.
E é muito bom.
Eu sei que tem que ser. Eu sei porque eu sou estudante de cultura racional. Mas a pessoa que está ouvindo agora, ela não é. Então ela fala assim, então ele está querendo dizer que tem que ser ensinada na escola a cultura racional?
Exatamente, e eu respondi exatamente para esses ouvintes, da mesma forma que você perguntou. Óbvio que a gente conhece, quem conhece cultura racional sabe dessa premente necessidade e urgência de se estabelecer, de uma forma ou de outra, não importa, o princípio da educação cultural da nova fase, que o pensamento não alimenta mais.
Ô filho, já passou da hora, e seria bom que os governantes ouvissem, né, isso que a gente diz, porque está na hora, já passou da hora de cultura racional nas escolas. Porque é isso que as crianças nasceram, como você falou, depois do ano 2000, prontas para encontrar isso e não encontram. Então ficam perdidas.
Eu não diria só os governantes. Claro que os governantes têm que passar num processo, porque é um processo de desenvolvimento formal, há questões de direito envolvidas, há a preparação do povo, etc. Mas toda e qualquer pessoa que conhece a cultura racional participa disso. Os pastores nas igrejas, que não encontram mais condições de manter os fiéis da forma que eles mantinham há bem pouco tempo e não conseguem mais manter, eu sei disso. Eu não frequento a igreja, mas a gente conversa com pessoas que estão ligadas à igreja, que a igreja tinha um papel proeminente de manter o equilíbrio e hoje não estão conseguindo. Alguns casos aqui ou outro. Esse fim de semana mesmo, me permita só uma ilustração rápida. Lá em Santa Anésia, Piraí, encontramos um casal de 80 e poucos anos e que nos contaram mais ou menos a seguinte situação deles, pessoal. É um relato pessoal e eu aqui estou apenas resumindo. Esse casal de 80 e poucos anos, eu não me lembro da denominação religiosa que eles frequentaram, mas eles chegaram para nós e disseram para nós o seguinte: olha, nós aqui fizemos tudo que tínhamos que fazer direito, aí relacionar todas as atividades que eles tinham na igreja, etc. E chegaram à conclusão que não resolveram nada na vida deles e que não tinham mais nem coragem de sair da casa deles para nada. Estavam absolutamente desestimulados, desiludidos com tudo que lhes foi apresentado e que eles fizeram tudo bonitinho, no molde que lhes foi indicado e não conseguiram uma resposta. Deixamos um livro, Universo em Desencanto, para o estudo desse casal, de 80 e poucos anos, e sem nenhum problema de idade, até já alertando as pessoas, porque as pessoas assim, mas 80 e poucos anos as pessoas não têm mais chance de se desenvolver. Aí é que tem mesmo, aí é que vai começar. Porque a desilusão é pessoal, cada um tem a sua forma e a hora de desiludir. Mas o desencanto não é uma desilusão. E é bom a gente frisar isso, né, Edvaldo? Que o desencanto não é desilusão, o desencanto é o acerto.
É verdade. As pessoas hoje falam muito em liberdade. Realmente, a liberdade é um imperativo da natureza. Mas a liberdade sem limite não é liberdade, é bagunça. A criança tem que ter limite, como a professora Nádia acabou de falar, que o direito de um termina quando começa o do outro. Quer dizer, isso é um limite da liberdade. Ela tem liberdade até um limite. depois desse limite, é abuso. Então, a liberdade sem limite não é liberdade, é uma bagunça. Então, hoje, as crianças são educadas pelos pais de forma que elas tenham liberdade, mas elas têm que saber que têm liberdade com limite. Hoje não se quer ensinar as crianças a ter obrigação. Ah, eu não sou obrigada a fazer. Não, você é obrigada a fazer. Tem alguns afazeres, alguns deveres que a criança é obrigada a fazer. Isso é uma obrigação que ela tem, porque a cada direito ela tem uma obrigação. Não existe você só ter liberdade e não ter obrigação.
Hoje as pessoas querem muitos direitos, mas não querem deveres, né?
Não, eles querem ter direitos, mas não querem deveres. Isso é em todos os segmentos da sociedade que hoje querem impor as suas posições, sejam elas filosóficas ou religiosas ou sexuais. Eles querem ter direitos, mas não querem ter deveres junto com os outros, ao respeito aos outros que têm também os seus direitos. Então a criança, desde cedo, deva ser ensinada que ela tem liberdade, sim, mas ela tem obrigação de respeitar a liberdade do outro. Isso é muito importante, a gente passar isso adiante para as crianças, para que elas tenham ideia, importância e a liberdade que têm, sabendo que os outros também têm a liberdade, como muitas vezes a criança quer fazer uma coisa e o pai não pode, e a criança começa a gritar e impõe o seu direito. E o direito do pai? Ele não tem direito? O pai também tem o direito. Então o pai deva também impor o seu direito à criança. Olha, agora não pode, agora não posso. Você tem que esperar a sua hora. Quando você está brincando com as outras crianças, ninguém interfere. Você pode brincar. Mas o seu pai está ocupado com algum a fazer, algum dever. Então ela tem que ficar no direito dela, ficar quieta. Não pode interferir naquele momento que o pai tem alguma coisa para fazer. A cultura racional vem nos explicar isso e muito mais. Oswaldo, é contigo.
Agora, nós vamos ouvir a música com Jackson no pandeiro, Acorda, Meu Povo.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000. Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
a mudança do universo já está.
Ouvimos Jackson do Pandeiro com a música Acorda, Meu Povo. E agora o Dr. Luiz Cláudio Riboura vai ler um trecho do livro, primeiro volume do livro Universo Desencanto, Os que Procuram Ser Inglorificados.
É isso aí, Oswaldo. Primeiro volume da obra do livro Universo em Desencanto. Você que quer ter um conhecimento do que se trata o livro Universo Desencanto, os assuntos contidos no primeiro volume da obra, eu vou ler um trechinho aqui do primeiro volume, um dos capítulos, para que você possa entender melhor o que é a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Vamos lá. Os que procuraram ser inglorificados. A vida continua no céu do desencanto, mostrando que ela é bem-vinda pelas glórias de que estão de posse. Para os que procuraram, por livre e espontânea vontade, serem inglorificados, por descuido dos primitivos que entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Nesse descuido, foram dados os primeiros passos para a formação dessa deformação. E pelas modificações por que passaram, pelas transformações que houve, chegaram a ser como são, encantados, sem nunca poderem dar solução do porquê o mundo assim é. Pois já de muito, aí estão à procura do certo dos certos e nunca o encontraram, a não ser agora, que aí está em vossas mãos, a escrituração de tudo isto minuciosamente esclarecido. Vivendo como vivem nessa vida de misérias, com esse mau fruto de uma natureza nula, que não dá garantias de nada e sim indecisões em tudo, principiando pela vida e acabando nas demais coisas. Enfim, um tufão de ruínas, um mundo negro, atacado por tudo quanto é de ruim, vivendo com esforço e sacrifícios, vivendo debaixo de uma luta infernal, esperando bem até morrer e nunca o encontrando. Vida traiçoeira é essa aí desse mundo de encanto, onde muitos ficam até desanimados de viverem, desiludidos, reconhecendo que essa é uma vida sem proveito, porque tudo se acaba, tudo se cansa de trabalhar. Embora o vivente queira viver, a vida depende de um organismo debilitado, que é a máquina, e toda máquina com o tempo enfraquece e paralisa. Portanto, essa é uma vida que para o vivente que sabe viver, não lhe dá preocupações, porque sabe que não adiantam e qualquer que seja preocupação é motivo nulo para a vida. Foram os atrasados que criaram essa mania de preocupações. Preocupações só servem para destruir a vida o mais depressa possível. Preocupações devem ser as naturais. As naturais não forçam, não cansam, não maltratam, não incomodam, nem molestam. Mas os viventes desvirtuaram do ser natural por serem atrasados. Se não fossem atrasados, reconheceriam que as preocupações só prejudicam. Mas por serem atrasados, é que acham que o esforço dá a vida, quando é o contrário, o esforço tira a vida. Para os viventes serem possuidores de um grande atraso, é que o sofrimento aumenta de maneira tão assombrosa a ponto de não haver quem não sofra. O sofrimento atrasa cada vez mais os viventes já atrasados. O mundo é de sofrimento e todos são de sofredores. Mas esquecem de compreender que o sofrimento foi feito pelos próprios habitantes do mundo. Quem inventou as artes destruidoras foram os próprios habitantes. Quem inventou o esforço da ciência foram os próprios habitantes. Portanto, os causadores do sofrimento são vocês mesmos. Onde está o atraso, está o sofrimento. Ninguém se compreende, ninguém se entende. E na mesma hora que estão se entendendo, desentende-se. Isto é prova de que não estão adiantados, pois se estivessem, entender-se-iam muito bem. Onde há desastres, não há adiantamento. Porque o atrasado é que não sabe o que diz e, por não saber, sofre as consequências dos desastres. Por conseguinte, está visto que todos caminham em multiplicações de ruínas. por viverem num mundo de atrasados. O mundo não tem adiantamento de espécie alguma e só a imunização racional, a cultura racional, o livro Universo em Desencanto, com o tempo, equilibrará a todos pelos métodos e meios racionais contidos no livro Universo em Desencanto. É isso mesmo, Porfírio?
Exatamente. Em linguagem simples, objetiva, nesta mensagem do livro Universo em Desencanto, o racional superior resume a explicação lógica, plausível, de toda a desgraça que se abate sobre as nossas cabeças pensantes neste mundo conturbado e que, de dia para dia, a gente correndo atrás daquilo que realmente não nos pertence, querendo resolver a vida de formas cada vez mais equivocadas, gerando desequilíbrios e causando maiores consequências de enfraquecimento, e assim nós vamos correndo, como que uma bola de neve jogada contra nós mesmos. Essa é a inglorificação da vida que o ser humano arrumou para si. E ninguém tem coragem de parar. Ninguém é capaz de parar agora, porque ele tem que ter 3 diplomas, porque um só não está dando mais para encarar a vida, porque vai mudar a situação adiante, porque tudo está mudando. E aí a pessoa, para se defender, ela vai fazer 3 formaturas, porque uma só, que antigamente dava para ela, agora não dá mais, tem que ter 3 diplomas. Nunca se sabe o que vai acontecer no dia seguinte, nas novas tendências e etc. Onde o esforço começa a provar, e isso aí é a bola de neve, que matando a gente. O esforço não dá a vida, tira a vida. E quanto mais tira a vida, mais incertezas, mais a pessoa tem que correr atrás. Então está na hora de dar o break. A natureza vai quebrar. O sistema vai quebrar. Nós estamos quebrando na medida que estamos apenas ligados nessa forma de viver. Precisamos sim, é nos preparar para a recuperação. Porque ninguém tem coragem de saltar do carro que está em movimento. Ninguém é maluco. Saltar do avião sem paraquedas. É mais ou menos a comparação que se faz. Mas então nós teríamos que já estar dando a freada naquela forma de viver que está se tornando atordoante e começar a adotar uma forma de viver cada vez crescente, mais ligada à natureza, ao natural. Para que a gente possa fazer essa transição com um certo equilíbrio, porque não tem como
se ligar aos princípios naturais da natureza.
De vez, a coisa não acontece. Tem que haver o processo educacional, tem que haver o processo de convencimento das pessoas. Meu querido, você não precisa fazer 3 faculdades para sobreviver no mercado, porque o mercado, a tendência agora, é estabilizar pelos valores humanos. Não importa que você tenha se formado em engenharia, porque o importante é você respeitar o direito do outro, e quando houver o respeito ao outro, o outro também respeitará você, e você não vai ficar mais na incerteza de sem garantia. Você não vai mais viver sem garantias. E aí, se todos admitem o respeito ao semelhante, como era para ser na civilização, que todos deveriam se respeitar entre si, encarando o próximo como a si mesmo, se isso já acontecesse, as pessoas não viveriam nessa atordoante busca de se definir por isso, por aquilo, correr atrás, a sobrevivência cada vez mais dificultada, né? Essa coisa toda que está no mundo.
Perdem a vida para ganhar dinheiro e depois gastam todo o dinheiro para conservar essa vida.
Isso é a parte filosófica muito certa, mas que também não resolve nada. A filosofia não resolve nada, a ciência não resolve nada. O que resolve é o íntimo natural de cada um de se ligar no bem fazer ao próximo como a si mesmo. Aí vai dar certo. E a satisfação de vida, porque correspondendo ao natural, a pessoa vai fazer aquilo que é de sua natureza e não buscar coisas que não são da sua natureza.
As pessoas buscam tanto a civilização e depois que conseguem um certo patamar, eles voltam de novo para a sua fazendinha no interior, aquele seu sítio para viver sossegado, sem preocupação, entendeu? Quer dizer, ele poderia viver sossegado no seu lugarzinho a vida toda, só que quando ele volta, ele já está todo estrupiado.
A grande questão, Edivaldo...
Aí não tem como viver mais.
A grande questão é que quando o ser humano chega nessa conclusão, ele está sem forças, enfraquecido...
Para viver bem.
Para viver bem, que é a tal vida do aposentado. Muitas pessoas estão mais ou menos já se adequando, já sabendo disso, já percebendo que não é para correr tanto. O esforço não vai me dar a vida, o esforço vai tirar a vida, que essa mensagem do Racional Superior mostra isso. A arquitetura da vida moderna, a vida mundial, ela tem que modificar mesmo, mas isso tem que haver uma mudança sem traumas, ou melhor, sem maiores traumas.
Então, o trauma já existe, né?
É, então começa pela educação. E realmente a educação é fator-chave nisso. As crianças precisam ser educadas desde cedo e elas já sabem mais ou menos disso. E, às vezes até a gente está atrapalhando mais as crianças do que a gente imagina com as nossas escolas. Quer dizer, o sistema educacional se tornou tão inadequado que as crianças acabam reagindo e não era nada disso mesmo. Quer dizer, porque antigamente a educação era feita na base do temor e a educação hoje deve ser feita na base do direito e do respeito. E não mais do temor, não tem que ameaçar. A educação é pelo esclarecimento, pela conscientização. Mas conscientizar o quê? Aquilo que não se sabia? Aquilo que o pensamento humano não foi capaz de deslindar, quer dizer, que não foi capaz de revelar para o ser humano, para dar a solução? Por isso é que não está dando certo. Porque o pensamento humano, o crescimento da civilização baseada no pensamento, terminou. Ela chega ao fim da linha e não encontra nada, volta que deu tudo errado e fazem até brincadeiras com isso. E o que está dando certo? É olhar para dentro de si. O que pode dar certo é olhar para dentro de si, se reconhecer nessa vida de punjanças, de ganâncias mal refletidas, que o universo em desencanto tem uma característica muito leve, doce, de fazer cada um de nós compreender isto individualmente. O que é importante é que as pessoas tenham a segurança que o mundo racional oferece. Quem lê e estuda a cultura racional, quem lê e estuda a cultura racional, é esclarecido e tem a garantia do mundo racional de que terá a orientação certa, na escolha da profissão certa, daquilo que lhe é natural e que o próprio sistema da natureza vai providenciar para que aquela pessoa seja feliz. Tenha na sua ilustração educacional da nova fase, na orientação da nova fase, a criança vai ter essa garantia. O mundo racional garante para a criança, para o jovem, o sucesso na sua carreira, que será escolhida de acordo com os valores naturais. Então, a pessoa que tem o conhecimento da cultura racional, ela sabe escolher melhor a sua carreira, ela tem garantido sucesso na sua vida, menos ansiedade, menos preocupações, a bola de neve começa a diminuir. A bola de neve que eu falo, das confusões, dos conflitos, daquilo que lapida e não constrói, só está liquidando a humanidade. Professora Nádia.
Ô filho, o Oswaldo perguntou agora há pouco se a cultura racional deve ser ensinada nas escolas, não só nas escolas, como em todo lugar, porque a educação ela não se limita só ao lar e à escola, a educação ela está em todo lugar, é o resultado da ação do meio sociocultural sobre os seus participantes. Então, em todo lugar a educação está presente, a educação é troca de experiências, né? E é uma troca de experiências que deve acontecer, é um exercício de viver e conviver, mas vivendo com pensamento enfraquecido e seco, esse exercício não acontece de forma harmoniosa, né? Então é necessário que as pessoas conheçam a cultura racional para viver, para conviver com o seu semelhante de forma harmoniosa, colocando em prática aquele velho ditado que nós conhecemos: os meus direitos terminam quando começam os do outro. Respeitar, colocar em prática aquelas palavras, aquelas quatro palavrinhas mágicas: obrigada, por favor, desculpe, com licença. Então, só com desenvolvimento do raciocínio, essa prática de viver e conviver vai acontecer de forma harmoniosa. E é aí que entra a cultura racional. A cultura racional é um conhecimento fantástico por causa disso, porque além de desenvolver o raciocínio, o objetivo maior da cultura racional, desenvolver o raciocínio, ela também aprimora o exercício de viver e conviver, porque mostra, através da leitura diária, as causas da falência do pensamento, que é responsável por todo esse desequilíbrio que está acontecendo entre os povos.
Então, a maior naturalidade que nós podemos aqui no momento praticar é abraçar essa galera toda.
Para todos.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. A ele, inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
Brasil Racional no terceiro milênio abraça a todos. Nossos ouvintes, nossos colaboradores, é nossa equipe de trabalho em Nova Iguaçu, Oswaldo.
Mauriciana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecoroni, lá no Jardim Santa Eugênia, e a Bernadette Cartarcione, em Comendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, um abraço para Maria Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, casal MM, Magno e Madalena em Benfica, professor Horta em Auma, Otávio em Jacarepaguá e a Carmelita lá em Bangu.
Abraço na Carmelita. Em Sorocaba, em São Paulo, Pedra Gaiducas, Miro e Cecília Negrini, e Alvin Quimas e Alice, Márcia, Luísa e Marlene Moraes. Em Arara, em São Paulo também, Valdemar e família, até Pecirica da Serra, João Carlos Santos e Priscila Leme. Em Socorro, São Paulo, Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, Nelson e Selma Redaelli. Em Pinhal, São Paulo, Pedro e Benedito. Em Piratininga, São Paulo também, Antônio Chamorro.
E lá em Campinas, a formosa família Santos, né? Professora Iracema, Bete, o Anderson Almagem na Livraria Racional e o Celso Veloso. E um abraço também para o Jefferson lá em Rio Claro, a Gilce em Itaquaquecetuba. E lá em São Bernardo, São Paulo, um abraço Douglas e Mary em Guarulhos, São Paulo, Sônia Regina. E na cidade de São Paulo, um abraço para Cida, Paulo e Cíntia Loreto, a Jéssica Loreto. E também na Várzea Paulista, um abraço para nossa amiga Rosa.
Em Contagem, Minas Gerais, Heleda de Oliveira. Em Belo Horizonte, a Polônia. Em Juiz de Fora, Geralda. Em Vilhena, em Rondônia, Marta Chuí e Dr. Iades Yoski. Em Minasul, em Goiás, Abraão.
E lá em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o Álvaro, o Santos e a Vilma. Em Niterói, um abraço para o Anderson, o Pepe e Luiz. Em Itaboraí, o Léo Lima, um abraço também. A Peribel, Wagner Ribeiro, e Itaucara, a Oaria Caravana Racional lá de Itaucara.
Barbosinha e Caravana Racional em Duque de Caxias. Em Cachoeiras e Macacu, Sandra e Antônio Jacques. Em Campos do Goitacazes, Sidney. Em Santa Maria Madalena, Josélia. Em Miguel Pereira, Dr. Carlos Reis, Leila e Henrique, Dona Maria e Coronel Vitor.
E lá em União, no Piauí, norte do Brasil, o Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas. Um abraço também lá para Castelo, no Piauí, o Edilson Duda e João Rosa, Imperatriz Maranhão, o Roberto Marinho. E no Distrito Federal, um abraço simbólico, Planalto, lá para nossa amiga Iranides.
Em Curitiba, Fernanda Samadi, Sérgio e Elizabeth Leite e Bian. Santa Catarina, Luiz Miguens. Em Porto Alegre, Andrei. Em São Leopoldo, Getúlio Amorim. Em Floripa, Mestre Pop de Capoeira, Valmir. Márcio Momesso, o autor da música Roda Cosmo, que abre e fecha aqui o nosso programa.
E em Tustin, lá na Califórnia, Estados Unidos, Altever Fernandes, um abraço. New York, New York, Eli, Vida, Silvia, Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, Júlio Desidério e Gabriel, né? Aquela formosa Quinta Avenida, todo mundo divulgando cultura racional.
Times Square.
É, Times Square. E a Miami, na Flórida, também a Michelle Mercado, aquele abraço. A Sally Azevedo e Eduardo.
Em Chicago, Edgar. Em Ohio, Casimir Taylor. No Texas, Derek. Neil Milford, Connery Cut, Sônia Henderson, Montão Oliveira e Igor Claudio Oliveira.
E na Guatemala, um abraço para Eduardo Dias. No Uruguai, um abraço também para o Gonzalo. O Érico lá na Alemanha e a Ângela Aliás, o Érico na Polônia e a Ângela Patarello na Alemanha.
Em Estocolmo, na Suécia, o Wilson Figueiredo. Em Portugal, a caravana de Lisboa, a Maria Ferreira e o Manuel Ferreira. E lá no Porto, o Manuel Figueiredo. Na Espanha, Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
E um abraço para a África, não pula, no Moçambique, um abraço para Magali. E na Nigéria, para o Egito, né? O Ahmed no Cairo e a professora Folab Mohamed na Nigéria.
Em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto. Uma recomendação de sempre do nosso programa. Leia o livro Universo em Desencanto. Não perca tempo. Conheça a cultura racional e a imunização racional. Boa noite. Salve.
Mais uma coisa eu lhe digo. Se quiser você.